Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 229, Êxtase e a Solução dos Mistérios. Hoje a gente conclui o item êxtase, né? Kardec começa muito didaticamente ensinando sonho, sono, sonambulismo, êxtase. Hoje a gente conclui, né? A gente tentou concluir no programa anterior, não foi possível, mas hoje restam duas questões e a gente vai concluir. Vamos trabalhar hoje, refletir sobre as questões 445, 446, tá certo? No próximo programa a gente já vai tratar de um outro assunto que está ligado, né? Kardec não muda os assuntos do Livro dos Espíritos, né? Sem uma lógica, tem um encadeamento didático muito interessante. A gente vai trabalhar dupla vista, que é outro assunto também muito legal. Vamos lá. Kardec vai perguntar, olha a pergunta de Kardec, que conclusões se pode tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase, né? Reforçando aqui o que a gente sempre diz, são coisas ligadas. Sonho, sonambulismo e êxtase são coisas ligadas. Não seria uma espécie de iniciação? O termo é de Kardec, e Kardec não é ingênuo. Kardec foi um dos grandes gramáticos da história da língua francesa. Se você for fazer um estudo sério sobre os gramáticos franceses, você vai ter que se deparar com o professor Rivail. Não tem como, tá certo? Então, quando Kardec usa um termo, a gente tem que dar atenção, ele sabe do campo de significado desse termo, ele sabe a origem da palavra, ele sabe como essa palavra foi empregada ao longo da história. Então, um grande gramático é isso. Tá certo? A pessoa que domina a língua. Kardec também era tradutor de várias línguas. Então, né? Ele não escreve à toa. Então, Kardec pergunta, não seria uma iniciação, uma espécie, um tipo de iniciação à vida futura? E aí você acha que isso é pouco, os espíritos agora vão estourar a boca do balão, né? Kardec está sendo radical nessa pergunta. Kardec está, né? Aí vamos ver agora a resposta dos espíritos. Ou, melhor dizendo, isso aqui já é a resposta dos espíritos. É a vida passada e a futura. Então, assim, não é só do futuro do que se trata, também do passado. É a vida passada e a futura que o homem entrevê. Orientação dos espíritos da codificação. É triste, mas eu vou dizer. A grande maioria dos que se dizem dirigentes espíritas, quando desencarnaram, não puderem mais mentir e tiverem que ler essa questão, vão chorar. Mas não é lagrimazinha pouca, não. Vão cair no chão. Se a consciência estiver desperta, vai cair no chão chorando, gemendo e babando. Ou pausar a imagem do Cristo. Choro e ranger de dentes. Porque está todo mundo dizendo aí, por conta das trevas, que êxtase, que sonambulismo, que magnetismo não é espiritismo. Vamos ler aqui. Pega qualquer tradução que você quiser. Continua na resposta. Que estude esses fenômenos. Não é assim a interação. A ordem. Que se estude esses fenômenos. E aí se encontrará a solução de mais de um mistério. Né? Isso aqui é uma figura de linguagem muito usada na língua francesa. Né? Que se encontre mais de um mistério. Vocês vão encontrar muitas respostas. Que a razão procura inutilmente descobrir. O que é que ele está dizendo? Muitas coisas que para vocês são mistérios, que vocês não têm explicação, só vão ser compreendidas com o estudo do sonambulismo e do êxtase. Não tem outra interpretação, gente. Eu estou na interpretação básica. Não estou extrapolando ainda nada. Que eu posso, como uma pessoa que está interpretando um texto. Mas eu estou aqui no básico. No básico. Vou ler de novo. Kardec pergunta... O estudo do sonambulismo e do êxtase é uma espécie de iniciação à vida futura? Não, certa até delicadeza. Seria, né? Assim, é uma iniciação? Os espíritos dizem, vou dizer melhor. é uma iniciação ao à vida passada e à vida futura, que se estudem esses fenômenos. Eu volto muito a esse tema, gente, porque eu acho que eu tenho que chamar a atenção. Que espírita cabeça de vento é esse que você quer levar a sério, que diz que não se deve estudar sonambulismo? Não dá para levar a sério, gente. Isso é palhaçada. Está aqui, questão 445. Que se estude esses fenômenos e se encontrará a solução de muitos mistérios que a razão procura inutilmente. E estudando isso, descobrirá. O que ele está dizendo? Meu filho, se você não estudar isso, tem um mundo de coisa que você não vai entender. É inútil. É inútil você buscar a explicação de uma série de coisas sem estudar sonambulismo e êxtase. É inútil. Você não dá conta. Você não vai responder. Agora me desculpa. Como é que isso é mais claro do que isso? Como é que tem uma expressão que eu acho interessante? Só batendo, né? Só dando paulada na cabeça. Agora me explica de onde é que se tira no nosso movimento espírita encarnado, porque desencarnado é outra coisa, lá é muito séria a situação, que não se deve estudar isso. Me diz de onde é que se tira isso, porque eu estou lendo o Livro dos Espíritos. Você pode discordar disso, você não pode, você tem todo o direito, Kardec lhe dá todo o direito de discordar, mas a sua consciência e Kardec, todo mundo sério, e eu me incluo, não lhe damos o direito de você distorcer o Espiritismo. Você não pode, em nome do Espiritismo, dizer que não se deve estudar magnetismo, sonambulismo e êxtase. Você está sendo desonesto. Você está falando o que João Evangelista coloca no Apocalipse. Você está pecando contra o Espírito da Verdade. Você está pecando contra o Consolador. E isso não tem perdão. Ele diz isso e diz. Por que não tem perdão? Porque você vai ser expulso da Terra, meu irmãozinho. É simples assim. Você só está atrapalhando mais uma vez a obra do Cristo. Eu não sabia que eu era tão grave. Pois é, porque o Espiritismo é grave, é sério. Então, assim, desculpa, assim, estou destacando assim, porque eu escuto tanta aberração e eu vejo tantas pessoas ingênuas achando que estão seguindo o Espiritismo, repetindo essas tolices. Na verdade, eu chamo de tolice porque eu quero pegar leve. Isso é plano das trevas. É plano das trevas. E muita gente boa, entre aspas, né, famosa, defendendo essas coisas. E muita gente honesta, mas que não se dá o trabalho de estudar o Livro dos Espíritos, seguindo esse rumo. Seguindo esse rumo. Então, assim, o sonambulismo... Eu não estou dizendo que você é obrigado a estudar sonambulismo, êxtase e magnetismo. Não estou dizendo isso, Kardec não diz isso. Mas o que eu estou dizendo, que os Espíritos aqui estão dizendo, é o seguinte... É uma coisa séria, é uma iniciação à sua vida futura e à sua vida passada. Depois a gente vai tratar disso, o que é uma iniciação à vida passada. Agora não dá. E que os Espíritos mandam estudar, dizem que é para estudar. Então assim, eu não tenho afinidade, não vou estudar esse tema, não tem problema. Mas você não pode, em nome do Espiritismo, dizer que é errado estudar isso. Você não pode, se você quiser ser espírito, se você quiser ser honesto com Cristo. Então, o que a gente vê hoje é isso, né? É esse pecado, e pecado é no sentido do Evangelho, no sentido original do termo, que é desviar. Pecar significa desviar. É um desvio. O sujeito está entrando no Espírito e diz, não. Esse negócio de sonambulismo, de êxtase, não mexa com isso, não. Você tá desviando o sujeito. Ou pelo menos está tentando. Se ele for otário o suficiente para acreditar em quem diz isso, ele vai pagar o preço dele. Mas a sua intenção, a sua ação é de gerar, é pecaminosa. Porque você está estimulando, incitando, orientando o sujeito a se desviar. Aí você diz uma besteira dessa, o sujeito tem um compromisso reencarnatório com sonambulismo e com êxtase. Não vai dar boa coisa. não vai dar boa coisa. Aí você vê como a equipe espiritual que estruturou a encarnação dele vai ficar morto de feliz com você. Quer dizer, que legal, obrigado. Obrigado, você está desviando aqui o meu protegido em nome do Cristo. Muito obrigado. Então assim, ah, mas o sujeito tem livre-arbítrio? Tem, mas você se torna uma pedra de tropeço. Você se torna, em vez de você se tornar um companheiro de ajuda, você se torna uma armadilha. Você se torna um lobo vestido em pele de cordeiro. Falando em espiritismo, falando em consolador, meu irmão, às vezes com a vozinha esquisita. Só que por dentro você está fazendo o quê? Está desviando o sujeito. Está orientando ele para o abismo. Então, assim, gente, eu sou enfático porque, infelizmente, o movimento espírita voltou as costas para a orientação superior. É lamentável. Ninguém se pergunta o que é que Kardec diz. Ninguém se pergunta o que é que o Livro dos Espíritos explica. Não, porque o palestrantezinho famoso disse isso. Eu quero saber. A Madonna também é famosa. Eu vou seguir ela. Tem tanta perturbação famosa no mundo todo, em todas as áreas. Eu prefiro ficar com Emmanuel, citando o Novo Testamento. O reino dos céus não vem com aparência exterior. E aí eu entendo, da seguinte forma, também. Evolução espiritual não vem com fama, meu filho. Você pode ser o sujeito mais famoso do Espiritismo. Você pode ser o sujeito mais famoso das religiões mundiais. Quantos gurus indianos que se dizem Deus encarnado são pedófilos? E aí? Ah, mas é famoso, é rico, é. Tem discípulo no mundo todo? Tem. Mas eu vou dizer que está tudo bem o cara ser pedófilo? Estou falando de coisa séria, com processo, não é calúnia, não. Então vamos ter cuidado, gente. Se você quer ser espírita, e eu realmente defendo, acredito que o Espiritismo é o consolador, é o enviado do Cristo, pelo amor de Deus, lê pelo menos com atenção o Livro dos Espíritos. Quando o sujeito disser uma coisa, qualquer um, onde é que está isso no Livro dos Espíritos? É simples, gente. Todo mundo tem acesso ao Livro dos Espíritos hoje, tem várias traduções, você pode comparar. Tem algumas traduções bem feitas, você compara as bem feitas. Então, assim, não vamos nos fechar para as verdades que o Cristo mobilizou milhões de espíritos para chegar ao nosso coração, gente. E aí a gente vai e fecha tudo. Não quero saber disso. Não trato disso. Não, isso é perigoso. Perigo por perigo, até onde eu entendo, é mais perigoso seguir o conselho das trevas. Cada um define o perigo que quiser. Eu prefiro correr risco com Jesus. Pelo menos tentando. Pelo menos lendo o Livro dos Espíritos. Pelo menos lendo o Novo Testamento com seriedade. Eu prefiro. Eu prefiro errar numa experiência sonambúlica em busca da verdade. Porque eu vou aprender. Um dia eu aprendo. Erro, avalio, não foi bem feito, vamos refazer, é normal. Do que eu estar sintonizando e trabalhando pelas trevas, contra o magnetismo, contra o sonambulismo, contra o êxtase, contra tudo aquilo que pode nos elevar. Porque no fundo, gente, o plano das trevas é esse. É bloquear tudo aquilo que pode nos elevar. É atrapalhar tudo aquilo, usando o termo de Kardec, que pode ser uma iniciação à vida futura. É bloquear tudo aquilo que pode ser uma verdadeira iniciação espiritual. Não se meta com isso, não. É perigoso. Eu vejo gente dizendo que mediunidade é perigosa. Mas tem uma vida sexual promíscua, que a pessoa tem, algumas que eu conheço que dizem que mediunidade não tem problema nenhum. E viver fenômeno mediúnico em motel com não sei com quem, não tem problema nenhum. Está curtindo a vida. Não vou ser santo. Diz assim. Porque é fenômeno mediúnico. Cara de espírito. Agora, ir para uma reunião mediúnica, ler o evangelho com gente séria, ouvir comunicação espiritual séria, é perigoso. É perigoso mesmo. Você vai perder um bocado de amizade das trevas. É, se você não quer perder, é perigoso. Seus amigos das trevas talvez se afaste, vire as costas para você. Talvez. Então a gente precisa entender o que Kardec e o que os Espíritos estão propondo. Eles estão propondo iniciação à vida futura, experiências espiritualizadoras. E a proposta é essa. E aí, para concluir, 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam se adequar ao materialismo? O que Kardec está perguntando é: dá para ter experiência sonambúlica e de êxtase e ser materialista? Aquele que estuda de boa fé e sem prevenção não pode ser materialista nem ateu. Gente, essa pergunta é tão bonita, porque no fundo é uma conversa de amigos. O que eles estão aqui nos ensinando é o seguinte: quem investir seriamente em estudar o sonambulismo e o êxtase vai ter tantas provas da independência do espírito em relação ao corpo que não tem como ter outra explicação senão essa. Aí, isso não pode, aí estão proibindo no movimento espírita. Estão fazendo palestra, divulgando, proibindo magnetismo. Não pode, é esquisito. Gente, me desculpe. Me desculpe. Esse assunto é ridículo. Não dá pra discutir. Você proibiu o que Kardec e os Espíritos estão dizendo que é uma iniciação à vida futura? Você proibiu o que os Espíritos estão mandando estudar e dizendo que sem isso vai ficar um bocado de coisa sem compreensão? Então, assim, como Paulo diz, sem o profetismo, sem as experiências espirituais, né, o cristianismo vira uma mera doutrina de homens. E estão querendo fazer do espiritismo, estão conseguindo transformar o espiritismo num mero movimento social. Mais um, simplesmente isso, mais um movimento social. Porque estão cortando as experiências de iniciação à vida futura. E sem isso, meu amiguinho, a gente afunda. Afunda. Então, sugiro que a gente reflita seriamente essas orientações para que nos preparemos para nos aproximarmos dela. Cada um no seu ritmo, cada um na medida que deseje. Mas, sem elas, a gente afunda, isso eu garanto. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Fica aí as nossas reflexões e alertas, amigos, para que a gente possa realmente repensar nossa relação com a codificação, com Kardec, com o ensino dos Espíritos. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Continuemos sempre avançando, trabalhando, estudando, orando com convicção, refletindo cada vez mais seriamente na mensagem desse grande e generoso Mestre, que é a luz desse mundo, Jesus de Nazaré. Meus filhos, fico muito feliz que chegamos na conclusão desse estudo inicial. E garanto a todos vocês que se sentiram tocados pelo tema, que possuem interesse sério, teremos no futuro estudos bem mais aprofundados. O que quero pedir para vocês que gostaram desse tema é estudo. Estudo. Comece com Allan Kardec. Vá na Revista Espírita e pesquisa lá magnetismo, sonambulismo, êxtase. Meus filhos, tem um mundo de pesquisa. Nosso querido codificador não trabalhou pouco. Foi imenso o seu sacrifício. Precisamos transformar isso em nossas vidas, esse saber, viver, estudar, aplicar. Existem experiências fantásticas nas páginas da Revista Espírita, revisado, feito por Allan Kardec. Vocês não sabem quantas experiências grandiosas ali estão registradas. Leiam, estudem, reflitam sobre elas, preparando-se, porque teremos um curso futuro, um módulo de estudo específico, o módulo magnetismo, e na hora certa teremos um estudo muito interessante sobre isso, em que nós faremos questão de comentar e trazer experiências magnéticas para vocês. Demos um passo preciosíssimo. Agradeçamos a Deus termos chegado até aqui. Purifiquemos com amor os nossos corações e entendamos que o Senhor da vida, nesse instante, nos abre um campo maravilhoso de trabalho em que, unidos, fazendo os sacrifícios necessários, daremos as mãos, venceremos todos os obstáculos e instalaremos, em nome do Consolador no mundo, um novo ciclo de experiências magnéticas. O Cristo me autorizou, e vocês são os meus convidados queridos para o trabalho que já se iniciou. Sim, meus irmãos, minhas irmãs, reinstalaremos os estudos magnéticos com as experiências que se multiplicarão. Não tememos, porque agimos em nome do Senhor deste mundo. E você é meu convidado. Estude, releia, prepare-se, porque na hora certa você será convocado. Deve estar pronto. Esta é a vontade de nosso Mestre. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.